Quem é Cardivando Cavalcante de Oliveira?
Cardivando Cavalcante de Oliveira é um radialista, há 54 anos, passou 19 anos na Arapuã AM e tem hoje 33 anos dentro da Senhaoá, 33 anos e alguma coisa, como também eu tive 19 anos e alguma coisa na antiga Arapuã, né? E sou solteiro, né? Tenho 9 irmãos, tenho uma mãe com 102 anos e moro na mesma casa que eu nasci. Esse é o cara chamado Cardivando de Oliveira.
Cardivando, como é que foi sua infância, sua adolescência? De onde é que surge a paixão pelo rádio?
Eu, na minha infância, eu era muito chegado à igreja. Muito ligado à igreja. Fazia questão de passar quase o tempo inteiro na igreja, rezando, sempre rezando e tal. E antes eu tinha na minha mente de ser padre, né? Mas, como naquele tempo, para ser padre, tinha que estudar em Minas Gerais, quando eu falei isso para minha família, aí minha família disse, não, senhor, você vai ficar aqui com a gente, você vai se ligar com a gente aqui a vida inteira, né? Foi daí que eu parti para o rádio, e foi interessante, porque a minha atração pelo rádio começou em serviço de alto-falante, lá no meu bairro, no bairro da Torre, e que era comandado por um amigo nosso que até hoje está vivo aí para contar a história, Manuel Alexandre, que trabalhou na Rádio Tabajara fazendo forró muito bom, né? E eu me lembro que ele tinha a amplificadora lá, Luso Brasileira, rapaz. Não tem nada a ver com Portugal aqui, eu estou na Torre e tal. Mas era bom, rapaz. E eu, quando pegava o microfone com aqueles placares, né? Daquele tempo do Jornal Globo, que vinha completo, eu dava um show, meu amigo. E era gente que ficava na rua ouvindo-a. E foi aí que me chamaram para Arapuã, exatamente para começar a minha vida de radialista como plantonista esportivo. Naquele tempo de Norá, né? E de grandes nomes, Bernardo Filho e tantos outros que já estavam no rádio.
Você tem lembrança do ano, da década?
Isso foi exatamente durante a Revolução, né? Nos anos 60, rapaz. Início dos anos 60. Eu ainda menino, com 15 anos, mais ou menos, 15, 16, né? Mas aí, daí eu comecei um amor tremendo pelo rádio. Uma devoção tremenda pelo rádio, uma paixão demais pelo rádio. Coisa que eu tenho até hoje, né?
Calivano, qual é a lembrança que você tem desse período que coincide com o momento de ebulição política nacional e também com esse início dessa sua relação de amor com o rádio?
Eu sempre respeitei, né? Eu nunca fui de polêmicas, eu nunca fui de querer prejudicar ninguém com a minha fala, nunca. Eu sempre fiz questão de somar, né? Talvez por isso eu tenha me salvado entre tantos jornalistas da época dos horrores da Revolução, né? Mas eu me lembro muito bem, o Kubitschek, que naquele tempo, até para a gente tocar uma música, tinha que pedir licença à Polícia Federal, né? Diariamente a programação da emissora Arapuã na época, nos anos 60, 70, né? Diariamente tinha que levar a programação para o crivo da PF. Senão, música nenhuma saía, meu amigo. Senão, a emissora seria punida severamente, né? E isso me doía lá dentro. Porque, peraí, um país que fala tanto em liberdade de expressão, que fala tanto em liberdade geral, e eu estava sendo cerceado de fazer um programa do jeito que eu gostaria de fazer, um programa musical, como eu tinha naquele tempo, né? Brutolândia Clube, foi quando eu comecei, né? Como disque jockey, como éramos chamados na época, né? E o programa era 2 da tarde, até as 4, e era uma audiência espetacular, telefone aberto, não é? Todo mundo pedindo música, aquele negócio todo.
Cara Ivano, recentemente, o cantor Chico Limeira, no ano de 2018, lançou uma música chamada Imprópria, questionando o batismo dos bairros e ruas de João Pessoa, que homenageia autoridades políticas, familiares de autoridades políticas do regime militar. E essa música ganhou o primeiro festival de música da Paraíba. Como é que o senhor assistiu aí toda essa polêmica?
Eu, para começo de conversa, eu sou contra isso. Eu luto pelas tradições, rapaz, pelos costumes do povo, né? O povo que eu escuto, eu sou o ouvidor do povo. O Chico que me desculpe, mas sou o ouvidor do povo. Talvez não haja nenhum radialista que escute tanto o povo como eu, né? Em todos os bairros de João Pessoa, todos os bairros. E quando eu vou a Valentina, ninguém nunca se preocupou com o nome do Valentina Figueiredo. Nome de Valentina Figueiredo. Se preocupou nem com a história dela, nem o porquê do bairro ter aquele nome, Castelo Branco, Costa e Silva, né? E outros e outros. Realmente, são problemas que existem para certas pessoas, mas para mim não. Os problemas da Paraíba e de João Pessoa, maiores, não estão em nomes de bairros de João Pessoa devido à revolução lá atrás. Revolução é um passado, meu amigo. Um passado que aconteceu nesse país que nem eu queria, nem a grande maioria desse país nunca quis, né? Pelo que eu entendo, pelo que eu escuto também. Mas eu acho que tem problemas muito mais sérios aqui na capital para a gente atacar.
Cara Ivano, você tem uma relação com o bairro da Torre, e o bairro da Torre, o bairro de Cruz das Armas, foram os bairros que mobilizaram os grandes comícios contra a ditadura. Qual é a lembrança que você tem?
Realmente, a Torre me chamava atenção naquela época, né? Porque a gente também tinha as nossas bandeiras, né? Nossas bandeiras, e você sabe que o radialista, ele tem como princípio, né, a luta em defesa da população, né? E aí isso a gente notava que estava faltando alguma coisa. Estava nos preocupando aquela situação, né? E a Torre realmente teve uma participação muito grande, Cruz das Armas, né? E eu fui a tanto comício lá em Cruz das Armas, e ouvindo aqueles grandes oradores da época, e Raimundo Asfora, meu amigo, eu parava para ouvir, né? Eu gostava de ouvi-lo, era um exemplo, meu amigo, de lutador, de bravo, e quando pegava o microfone, parava todo mundo para ouvi-lo, né? É como se fosse uma figura sagrada ali, na defesa daquilo que ele achava que era o certo.
Em relação ainda a esse período, um cantor que fez, cantor e compositor que fez história em âmbito nacional foi Geraldo Vandré. O Geraldo Pedrosa chegou a ser exilado após toda a repercussão da sua música, para não dizer que não falei das flores. E ele, quando retornou ao Brasil na década de 80, disse que dali em diante só iria escrever músicas de amor e de paz. O que é que você acha que levou Vandré a essa mudança tão radical? Dizem que quem o conheceu jovem era outra pessoa completamente diferente do Geraldo Vandré atual.
Ah, é verdade. Geraldo Vandré era muito diferente do hoje Geraldo Vandré. É? Sofreu muito, rapaz. Brincaram com o cérebro, com a cabeça de Geraldo Vandré. Um compositor que até hoje tem uma música que o povo canta, e canta com alegria. Canta como se estivesse vencendo uma partida de futebol. Canta como se estivesse vencendo qualquer tipo de briga política, né? Qualquer eleição aí onde tem um candidato altamente popular, né? Canta com gosto, mas infelizmente aquele já morreu faz tempo. Aquele Geraldo Vandré não existe mais. Hoje é outro, com outras noções, com outros pensamentos, que não se coadunam com aquele que nós gostávamos de ouvir, com aquele que nós gostávamos de vê-lo fazendo composições extraordinárias. Né? É uma pena. Agora, a culpa dele? Não. Culpa daquilo que ele sofreu, de tanta tortura. A verdade é essa, meu amigo. A verdade é essa. De tanta tortura, de tanto sofrimento. De repente, um compositor campeão, um compositor que ganhou o início da sua vida como compositor e muito, né, ver o trabalho do seu cérebro ser prejudicado, meu amigo. Quem quiser me entenda. Quem quiser me entenda, por favor. Mas ele é como se fosse uma bandeira disso. Uma bandeira negra dessa sua passagem por aquele tempo, né? Que eu espero que não volte nunca mais.
Cara Ivando, esse período também se notabiliza pela participação da Igreja Católica de uma forma muito intensa, como uma trincheira de luta. Você também tem uma relação de amor com a Igreja Católica. E eu queria que você pudesse falar sobre as lembranças que você tem dos arcebispos, dessas mobilizações da Igreja. Como é que foi a participação da Igreja durante esse período? Qual a lembrança que você tem?
São lembranças vagas, né? Mas eu vi, eu sou testemunha de arcebispos, bispos, indo às ruas, né, abraçados ao povo e pedindo liberdade para o nosso país, pedindo mais respeito à população brasileira, dizendo não àquilo tudo e esperando o grito de libertação a qualquer tempo. Isso realmente aconteceu. A Igreja Católica sempre foi e até hoje se mostra potente nisso, na defesa de tudo aquilo que ela acha que é verdadeiro em termos da nossa população.
Sua paixão pelo carnaval, ela começa a partir de onde, Carlos Ivano?
É interessante. Aí é interessante que eu nunca fui um carnavalesco na vida, rapaz. Eu nunca bebi, primeiro. Bebida alcoólica nunca entrou na minha boca. E você sabe como é radialista, né? O radialista, propriamente dito, onde chega, o que é que oferece a ele? Cachaça. Olha, Carlos Ivano, tem uma cachaçinha da boa. Eu digo, tem uma Coca-Cola da boa, não? Então, a minha aproximação aconteceu exatamente com os clubes da Torre, rapaz. A Torre sempre foi campeão naquela época, né? De clubes. Por exemplo, Malandros do Morro, olha que nome bonito. Walter Santos, que o diga, que teve o avô e o pai como presidentes daquela entidade. E é um sonho dele ainda ser presidente da Malandro do Morro, para fechar a luta da família por aquela agremiação. Tinha Malandro do Morro, os bandeirantes da Torre, que até hoje estão lá, vivos, representando o frevo, e a tribo indígena Africanos, que completou recentemente 100 anos no Carnaval Tradição. Aí, meu amigo, antigamente ali a Beira Rio chamava-se Adolfo Sidney, né? Na base do buraco, sabe como é, né? Mato, e a gente saía a pé, rapaz. Naquele tempo, o carnaval era realizado na Lagoa, no Ponto Serréis, locais diferentes, né? E a gente saía a pé, aquela multidão, rapaz. E os três clubes juntos, olha que beleza, mais de 3 mil pessoas, mais ou menos, em busca do título, só pensando no título, né? E na maioria das vezes a gente trazia. Tanto é que Africanos, tribo indígena, já chegaram a 56 títulos de campeão na espécie, né? Tribo indígena. Imbatível, talvez, não existe no Brasil, em categoria nenhuma, tantos títulos para uma agremiação só. Os bandeirantes, a mesma coisa do frevo, tem mais de 30 títulos de campeão.
A Laúça.
Também, a Torre tinha de tudo. E a partir daí começou a minha simpatia pelo carnaval, e eu comecei também a ouvir aqueles caras lá, animando o carnaval, aquele negócio todo, né? E aquilo tudo foi me incentivando, me estimulando. E eu estou nessa luta já há 40 anos. Não é brincadeira, não. Já é um vício para mim. Se eu não bebo cachaça, essa é a minha cachaça. É ser o animador de festas. Porque não é só carnaval. Festa junina. Ainda hoje eu apresento, né? Eu sou locutor dessas festas. Como também o 7 de setembro, a prefeitura ultimamente realiza, né? Nos bairros de João Pessoa, desfiles cívicos, e eu é quem participo juntamente com o Nailson Júnior, que é outro radialista, que tem um nome muito bom, acho que você deve conhecer, passou pela televisão, é pastor lá do Alto Mateus, professor de violão, figura. Então é isso.
Galivando, o que é que você acha que falta hoje para que a gente tenha uma cultura mais forte aqui em João Pessoa? E nessas festas tradicionais que você citou, Carnaval, São João, o que é que falta? É o poder público que está deixando de investir como deveria? A população que está perdendo o interesse? Qual é a necessidade maior que você enxerga?
Eu acho que o governo do Estado deveria entrar na ajuda. Eu sei, eu entendo. A Paraíba toda faz carnaval. São 223 municípios que realizam festas carnavalescas. E na hora que o governo do Estado liberar para João Pessoa, a grita vai ser geral. E Cacerengue, e não sei o quê. E o município meio, porque é pequeno, aquela conversa toda. Eu já ouvi isso de outros governos. A gente vem lutando para ver se há essa colaboração. Porque o prefeito já faz de tudo. O prefeito, rapaz, ele ajuda o carnaval na base de mais de 500 mil reais. Prefeito Luciano Cartacho, atualmente. Mas mesmo assim não dá, não. Não dá. Os gastos são enormes. A ajuda que a prefeitura dá a uma escola de samba daqui equivale a uma fantasia grande daqueles artistas destaques lá no Rio de Janeiro. Não é mais do que isso, não. Não é mais do que isso, não. Então, fica difícil. E outra, os empresários, meu amigo. Por que esses empresários não acreditam em nosso carnaval? Como é que eles podem acreditar se não dão nada? Se não colaboram com nada? Em absolutamente nada. Ficam reclamando depois aí. Ninguém compra aqui, né? O material de carnaval, a roupagem das fantasias, aquele negócio todo. E vocês? Dão o que em troca? Bebida. Quanta bebida não sai no carnaval, meu amigo? Você que talvez assista, né, os desfiles lá, não vê quantos comerciantes em volta daquilo tudo e em troca de nada para os clubes, que são os artistas da festa, como eu gosto de dizer, os artistas do asfalto, né? Infelizmente, ninguém chega para ajudar esse carnaval, principalmente, eu sei por quê, o carnaval tradição, eu estou falando, que é o carnaval centenário, né? Porque é carnaval de pé no chão, pessoas de pé no chão, pessoas da Rua do Rio, pessoas de Gramame, pessoas lá do bairro das Indústrias, pessoas do Cangote do Urubu, pessoas lá do Alto do Céu do Mandacaru, do Porto João Tote, do Baixo Roger, aí não interessa para eles. Cadivando, esse povo não compra a conversa deles. Aí eu respondo, lê do engano, meu amigo. Lê do engano. Tem sempre aqueles que compram, que ajudam o seu comércio a crescer. Agora você, para isso, precisa chegar, para a gente acreditar em você. Não é verdade, Michel? Você sabe disso. E não é só aqui, não. Campina Grande, em Sousa, Cajazeiras. Estão se acabando as tradições. Exatamente por isso. Cadê o amparo? Cadê a ajuda financeira que não chega? Né? De quem realmente tem condições? A gente está pedindo aqui, não tem, não. A gente está pedindo condições. Quando a gente pede também ao poder público, e aí tu paga impostos ao poder público? Esse pessoal que brinca carnaval não paga imposto, não, é? Não é? Então é o troco, meu amigo, simplesmente. Né? É o troco que deve acontecer também para que todos, poder público e o empresariado, se unam em torno dessas tradições. Por favor, não deixem que elas se acabem. Eu estou vendo aí a Festa das Neves se acabando. É? Quem era a Festa das Neves, rapaz? Eu fui apresentador de Zé Augusto na Festa das Neves, de Gretchen, do finado Gerra Adriane, né? De Renato Sousa Blue Caps. E hoje a gente não vê quase ninguém cantando lá na Festa das Neves, não é? Porque a prefeitura está sozinha, se responsabilizando por isso tudo. Fica difícil. Cadê os empresários para ajudar a gente continuar com a Festa das Neves, né? Continuar com o São João, que também está se acabando o São João de João Pessoa. Está se acabando, o prefeito disse a mim, Cadivando. A prefeitura sozinha não pode arcar com tantas despesas. Não pode chegar a R$1 milhão no São João de João Pessoa, né? Que a prefeitura gasta mais ou menos isso, juntando tudo. Quadrilha junina, shows artísticos, etc, etc, etc. Quer dizer, veja você como fica difícil, rapaz. Mas eu espero, eu ainda espero. Eu estou esperando ainda. Eu agora vou trabalhar noutra rádio também, né? Não vou dizer qual, não interessa, né? Mas a partir de outubro e tal. E vai ser mais uma válvula para que eu possa defender os interesses daqueles que comigo lutam pelas nossas tradições.
Calivan, do carnaval tradição passa por essas dificuldades que você cita, e o folia de rua também está nesse mesmo caminho de ir perdendo a força, de ir perdendo o interesse da população?
Folia de rua foi algo que chegou para incentivar o carnaval em geral de João Pessoa. E eu gosto, sabe? Eu gosto porque cada bairro tem as suas representações. A Torre, por exemplo, tem o elefante da Torre, que está se acabando também. Né? Tem as baratas lá, os bancários, e assim vai. Vários clubes, né? E o Bola tem me falado, Bola que é um grande amigo meu, desde o pai dele, que eu fui diretor de imprensa quando o pai dele era secretário de comunicação da prefeitura de João Pessoa, no tempo de Chico Franca. E o Bola está meio chateado, porque as portas que ele bate estão fechadas. E ele disse assim, fica difícil eu ficar só falando no deserto e não sendo ouvido nem respeitado por ninguém. E também é outro que recebe sempre ajuda da prefeitura. A prefeitura dá o que pode, meu amigo. Dá o que pode ao carnaval de João Pessoa. Passa, às vezes, até do limite. Mas cadê os companheiros para essa colaboração? Para que isso exista de fato e de direito? Aí fica difícil. Eu estou falando com o Kubitschek. Kubitschek é um cara jovem, com menos de 40 anos, vindo do sertão, e chegou aqui com muita luta, viu e venceu. Né? A gente nota logo isso nele, essa vontade de mostrar serviço, e através desse serviço, estimular, incentivar, motivar as pessoas a se aglomerarem naquilo que é o melhor para a cidade. Né? Afinal de contas, é a capital do estado, é a rainha do estado. Né, em termos de cidade, e deve ter realmente um olhar diferente das autoridades para com ela.